Laudetur Jesus Christus.
Saudações, sororais e fraternais. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. O Papa Francisco chamou a atenção para o caminho sinodal que começou em 2021 e que terminará em 2023. O sínodo, disse, não é uma pesquisa, trata-se de ouvir o protagonista, que é o Espírito Santo. Trata-se de oração, e sem oração não haverá sínodo, ressaltou Francisco na mensagem do vídeo divulgada nesta segunda-feira. O filme dedicado às viagens internacionais do Papa Francisco em mais de 9 anos do seu pontificado, Em Viaggio é o título, chega a 190 salas de cinema e a mais de 100 salas paroquiais na Itália nesta quarta-feira. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco chamou a atenção para o caminho sinodal que começou em 2021 e terminará em 2023. O sínodo, disse, não é uma pesquisa, trata-se de ouvir o protagonista, que é o Espírito Santo. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta segunda-feira a mensagem de vídeo do Papa Francisco com a intenção de oração para o mês de outubro, intitulada Por uma Igreja Aberta a Todos. O Santo Padre chama a atenção para o caminho sinodal que começou em 2021 e terminará em 2023. Após a etapa inicial em que as igrejas particulares, as conferências episcopais e outras realidades eclesiais refletiram sobre o documento preparatório, é inaugurada a etapa continental, cuja ênfase é a escuta, o discernimento e o diálogo no âmbito regional, com base nas contribuições feitas pelas igrejas particulares. O que significa fazer um sínodo? Significa caminhar juntos. Sínodo. Em grego é isto, caminhar juntos, é caminhar na mesma direção, e isso é o que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. Que recupere a consciência de que é um povo encaminhada e que deve fazer isso unido. Uma igreja com este estilo sinodal é uma igreja de escuta, que sabe que escutar é mais do que ouvir, ressalta o Papa na videomensagem.
É escuchar-se entre si, em nossa diversidade, e abrir portas a los que estão fora da igreja.
Trata-se de nos escutarmos uns aos outros na nossa diversidade e de abrir as portas aos que estão fora da igreja. Não se trata de recolher opiniões nem de fazer um parlamento. O sínodo não é uma pesquisa. Trata-se de ouvir o protagonista, que é o Espírito Santo. Trata-se de oração. Sem oração, não haverá sínodo. Francisco convida a aproveitar esta oportunidade para sermos uma igreja de proximidade, que é o estilo de Deus, a proximidade. E agradeçamos a todo o povo de Deus que, com sua escuta atenta, está percorrendo um caminho sinodal.
Recemos para que a igreja, fiel ao Evangelho e valiente em seu anúncio, viva cada vez mais a sinodalidade.
Rezemos para que a Igreja, fiel ao Evangelho e corajosa no seu anúncio, viva cada vez mais a sinodalidade e seja um lugar de solidariedade, fraternidade e acolhimento, diz ainda o Papa na mensagem de vídeo. É neste espírito que o Sínodo 2021-2023, sobre o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, começou há 1 ano e este mês marca o início de sua segunda etapa. É um processo constante de escuta e discernimento em todo o mundo.
O filme dedicado às viagens internacionais do Papa Francisco em mais de 9 anos de pontificado, intitulado In Viaggio, chega a 190 salas de cinema e a mais de 100 salas paroquiais na Itália nesta quarta-feira, dia 4 de outubro. O diretor Gianfranco Rose explica que é um trabalho experimental, um filme no qual me senti, disse, um espectador. Quer ser um tributo a quem procura mudar as coisas, enfrentando os dramas do nosso mundo. Quando olha a multidão, parece que o Papa olha cada um de nós nos olhos. Disse, a força deste trabalho é ter sintetizado 9 anos de viagem e mais de 600 horas de material em apenas 80 minutos. Um trabalho enorme que eu chamo, portanto, de experimental, revelou em entrevista à Rádio Vaticano o diretor do filme In Viaggio, Gianfranco Rosi. A obra foi apresentada fora da competição no 79º Festival Internacional de Veneza e tem estreita marca nos cinemas italianos nesta terça-feira, 4 de outubro, festa de São Francisco. O documentário, vencedor do Leão de Ouro em Veneza 2013 com Sacro Gra e do Urso de Ouro em Berlim em 2016 com Foco Mare, assumiu um desafio sem precedentes ao fazer um filme baseado, na sua maior parte, por imagens do arquivo do Vaticano relativas às visitas apostólicas feitas pelo Papa. O documentário conta assim os quase 10 anos de pontificado de Jorge Mário Bergoglio através de 37 viagens do Brasil a Cuba, dos Estados Unidos à África, até o Sudeste Asiático, visitando 59 países. Uma peregrinação aos lugares dos dramas do nosso tempo, feita com liberdade absoluta de edição, conta o editor, que também irá acompanhar o filme por diversas cidades italianas. Roma, Milão, Turim, Bolonha e Nápoles. Um pontífice que não fica parado em Roma, mas se torna ele mesmo um peregrino e nos leva aos cantos do mundo, afligidos pelos dramas do nosso tempo. Eu estava interessado, sobretudo, em mostrar a sua jornada fora do Vaticano, como se, através do olhar do Papa e dos temas que ele aborda nos seus discursos, fosse possível desenhar um mapa da condição humana. Por outro lado, cada filme, para mim, é um desafio, e aqui foi uma questão de transformar o material de reportagem numa linguagem mais próxima do cinema. Desenhar o retrato de um homem a partir de centenas e centenas de horas de material de arquivo. Eu queria mostrar que era possível fazer um filme sobre o Papa, evitando uma abordagem ideológica e teológica, mas restituindo uma história universal.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Até 6 de outubro, os membros do Dicastério das Causas dos Santos, professores e acadêmicos do mundo e expoentes da cultura e dos meios de comunicação, são chamados a discutir sobre o tema Heroicidade Cristã entre Perenidade e Atualização. Pormenores com o colega Silvonei José.
Santidade hoje. O heroísmo cristão existe mesmo no mal das guerras. O Dicastério para as Causas dos Santos organizou uma conferência Santidade Hoje, aqui em Roma, de 3 a 6 de outubro, com a presença de vários especialistas, para discutir sobre a definição atual das virtudes heróicas e sobre a fama de santidade na era digital. Até 6 de outubro, os membros do Dicastério das Causas dos Santos, professores e acadêmicos e expoentes da cultura e da mídia, são chamados a discutir dois temas principais identificados pelo prefeito cardeal Marcelo Semeraro em sua saudação introdutória. O tema é Heroicidade Cristã entre Perenidade e Atualização, ou seja, como identificar as virtudes necessárias para uma santidade canonizável, tendo em mente que São João Henrique Neumann escreveu que para sermos perfeitos, nada mais devemos fazer do que cumprir nossos deveres diários na vida cristã ordinária. Já o segundo tema é a fama de santidade na era digital. A constatação de uma sólida e generalizada fama sanctitatis, de fato, enfatiza o prefeito, sempre foi o requisito fundamental para o lançamento de uma causa de beatificação e canonização. Porém, nas últimas décadas, parece que essa triagem prévia passou para o segundo lugar. Por exemplo, nas posições, a fama de santidade, ou de martírio, ou de oferta da vida, e a fama de sinais agora são geralmente inseridas no final da exposição. E por essa razão, recorda o cardeal, o dicastério para as causas dos santos enviou uma carta a todos os bispos recomendando verificar a consistência e a autenticidade dessa fama, juntamente com a exemplaridade e atualidade dos candidatos, além de uma significativa fama signorum. Marco Tarquínio, diretor do jornal Venire, chamado a dar elementos para uma definição de santidade no mundo atual, na conferência de estudo A Santidade Hoje, disse palavras de esperança a santos e santas, mesmo em 2022, no bem que germina, nos gestos aparentemente antiquados de paz, na deserção aos massacres, na oração, no testemunho e na caridade secreta que mudam tudo, nem que seja por uma só pessoa. Dom Bruno Forte, teólogo e arcebispo de Chieti Vasto, na Itália, foi encarregado do discurso de abertura sobre o tema Santidade como fruto do Espírito. O arcebispo destaca como o Concílio Vaticano II, em sua Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium, deixa claro que o Espírito Santo foi enviado para santificar a Igreja continuamente e que, portanto, a santificação é o principal propósito e fruto da ação do Espírito Consolador na Igreja. A obra do Espírito no tempo é tríplice. É a memória viva de Deus, que realiza as maravilhas do advento de Cristo. É Ele que transforma o hoje dos homens no hoje da graça, que salva e santifica. E, por fim, é Ele que une incessantemente o presente do mundo ao ainda não do último dia, fazendo com que pregustemos algo da infinita santidade de Deus. Dom Francesco Piazza, bispo de Cessa Arunca Orazio, introduziu alguns elementos para definir a santidade hoje, e citando a exortação apostólica Gaudete et Exultate do Papa Francisco, de 2018, esclarece como a santidade não é nada mais que caridade plenamente vivida, e que, como a caridade é sempre seguida de alegria, o caminho da santidade, como um dom e uma tarefa, é o único caminho da alegria perfeita.
E vamos agora até Guiné-Bissau, onde técnicos de Bissau e professores manifestaram na capital Bissau, exigindo a extinção do regime de autogestão nas escolas públicas, a nomeação de diretores das escolas públicas mediante um concurso público e a aprovação da proposta de carreira dos profissionais de diagnóstico e terapêutico. De Bissau, Casemiro Cajucan.
A marcha que juntou mais de 2 mil pessoas, convocadas pela Frente Social, que engloba dois sindicatos da saúde, Sinetsa e Sinquase, e dois da educação, Sindeprof e Sinaprof, foi realizada para exigir do governo o pagamento dos salários em atraso, as melhorias das condições laborais e ainda a legalidade da entrada das pessoas na administração pública. Os manifestantes entregaram, há uma semana, caderno reivindicativo ao governo, no qual exige a extinção do regime de autogestão nas escolas públicas, a nomeação dos diretores das escolas públicas mediante um concurso público e a aprovação da proposta da carreira dos profissionais de diagnóstico e terapêutico. Técnicos de saúde e da educação, no fim, foram recebidos pelo ministro porta-voz do Conselho dos Ministros de Assuntos Parlamentares, Florentino Dias, que não prestou declarações à imprensa, mas que, segundo os sindicalistas, prometeu que o governo irá tomar diligências para cumprir as exigências dos trabalhadores públicos. Apesar disso, o porta-voz da Frente Social, Ioiô João Correia, disse que as manifestações vão continuar, tendo sublinhado que tudo irá depender da dinâmica das negociações. A Frente Social adverte que irá iniciar uma paralisação nos setores de saúde e educação de 10 a 14 de outubro, garantindo que a greve só será suspensa com as diligências reais do governo.
Isso vai depender da própria dinâmica da negociação. Porque normalmente nós, enquanto sindicato, colocamos os pontos nos cadernos reivindicativos ou no pré-aviso de greve. Mas também isso dependerá do que é interesse essencial dos trabalhadores, dependendo também da diligência do governo e das circunstâncias das coisas.
Já num comício feito após a marcha, o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, Júlio Mendonça, apela união no seio dos trabalhadores para travar aquilo que considera de roubos de políticos no aparelho de Estado.
Não continuar no luta.
Continuemos a luta e venceremos, porque aqui na Guiné-Bissau não é segredo que os nossos governantes roubam constantemente. Entretanto, eles não se preocupam com o povo, por isso querem nos impedir do acesso à saúde e à educação. Mas continuaremos a lutar e venceremos. Tudo está nas nossas mãos. O povo é que detém o seu destino, mas se o povo se conformar, esta é a consequência.
Como conformar, esta é a consequência.
A Frente Social, recentemente criada, já assinou um pacto de coordenação das reivindicações na sequência da decisão do governo, que decidiu fechar as portas entradas na função pública às pessoas afetas aos setores de educação e saúde. Bissau, para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucan.
Moçambique vai assinar mais acordos de extradição para que os estrangeiros condenados no país possam cumprir penas nos seus países e descongestionarem as prisões, disse nesta segunda-feira a ministra moçambicana da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Helena Kida falava após uma visita à cadeia feminina de Ndalavela, na província de Maputo. Temos, de facto, alguns reclusos que não são nacionais. Temos aqui na cadeia feminina de Ndlavela uma reclusa do Congo que já cumpriu metade da pena, mas não pode sair em liberdade condicional. Temos também uma cidadã venezuelana condenada a 10 anos e que também cumpriu metade da pena, mas não pode ter liberdade condicional, afirmou Kida. De acordo com a legislação penal moçambicana, a impossibilidade de concessão de liberdade condicional a reclusos estrangeiros deve-se à inviabilidade do cumprimento do termo de identidade e residência, por não terem casa em Moçambique. A ministra da Justiça e Assuntos Religiosos avançou que as autoridades moçambicanas também estão a estudar a possibilidade de assinarem acordos de troca de prisioneiros para que os reclusos moçambicanos cumpram pena no país. Um levantamento será feito nas cadeias nacionais visando apurar o número de reclusos estrangeiros que serão abrangidos pelo esquema de troca de prisioneiros, acrescentou.
África Global.
Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a primeira parte das reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Ungwenya sobre o 30º aniversário da assinatura dos Acordos de Paz de Roma, num clima de guerra que o país está a viver neste momento, não só em Cabo Delgado, mas quase noutras partes também do norte do país.
Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu vivi. Misina notis di turbada, misina notis ma medunyo, misti ojao kuna luta. Makujito tem que lutar, sem vingança vou na vencer.
Sabes, é muito difícil situar historicamente as questões de paz e da guerra no século XX e com seus corolários no século XXI. Mas se quisermos, podemos dizer que 45, quer dizer o fim da Segunda Guerra Mundial, trouxe-nos contradições das quais não saímos ainda. Ela trouxe-nos a Guerra Fria, e a Guerra Fria foi o essencial do conflito que dizimou Moçambique. dizimou Angola para citar a África, para não falar dos conflitos que existiram em outras partes do mundo, citando Cuba, o Vietnã, a via decorrente. O que é que mais 45 nos trouxe? 45 trouxe-nos um conflito ideológico que opunha os países comunistas, os países socialistas, mas simplesmente ele não trouxe uma reforma dos países antigos colonizadores para dar independência aos países que militavam pela independência e pela paz. O resultado é que em 61, 62, quando começou o nosso grande caminho em direção às independências, nós não estávamos livres dos regimes coloniais. Nós continuávamos a depender deles na nossa cabeça. Muitos dos nossos dirigentes não estavam emancipados da colonização. Mas pior ainda é que os colonizadores não estavam emancipados do seu complexo de superioridade que lhes permitia continuar a subjugar países no nosso continente. E de todos esses países, o que mais dramaticamente manifestou a sua não emancipação em direção às nossas liberdades foi a França. A França, com todos aqueles esquemas que foi construindo para impedir que os países africanos fossem independentes, foi o principal responsável do maior número de golpes de Estado no continente africano, do maior número de mortes, do maior número de conflitos, do maior número de guerras, do maior número de mortes. Eles são responsáveis pela morte de milhões de crianças, ainda hoje, de fome, de guerra, de subnutrição e de condições pauperosas porque o continente passa ainda hoje. Então, não há nenhuma assinatura de acordos de paz. Moçambique assinou acordos de paz em 90 e 92. Moçambique foi assinando acordos de paz. Mas como Moçambique, muitos moçambiques em África foram assinando acordos de paz. Mas o que é que estão as nossas crianças? Onde são as nossas mulheres? Onde são os nossos povos? Onde estão as nossas populações? Elas continuam a sucumbir no cotidiano veleidades de um conluio que se estabelece entre uma política mundo guiada pelos 5 países que têm o direito de veto nas Nações Unidas, mas que são os maiores produtores de armas, maiores produtores e exportadores de conflitos no mundo inteiro. E do outro lado, com as nossas crianças que não conseguem, pelo menos se nós contássemos quantas crianças morreram, quantos homens e mulheres de fome, de subnutrição, de napalmes, nos últimos 50 anos, entre 45 e até o fim do século, agora passamos mais de 22 deste século, nós íamos ficar com medo. Se nós fôssemos homens verdadeiros, íamos ficar assustados e com medo. Então não celebramos paz. Não houve nenhuma paz que se celebrou. Aquilo que se celebrou foi um acordo de partes que permitiram novos conflitos. O que é que são esses novos conflitos? Os novos conflitos foram simplesmente que a Frelimo aceitou que a partir de então, da assinatura desses acordos, Moçambique ficava aberto aos interesses económicos do grande imperialismo e do grande capitalismo internacional. E isso ia em detrimento de milhares de crianças. E essas crianças foram morrendo, foram sucumbindo. E Moçambique foi sendo alimentando a textil nos Estados Unidos com grafite para produzir carros elétricos. Foi aumentando as questões da Eni na Itália. Foi alimentando as questões da Total na França. Foi aumentando os interesses americanos, da esquerda e à direita. Esses são os verdadeiros vencedores dessas guerras. Há pouco tempo atrás, o representante da União Europeia esteve em Moçambique. O que é que ele quer trazer? Ele diz que vai trazer, como trazem na Ucrânia, armas. O que nós precisamos é pão. O que nós precisamos é água. O que nós precisamos é escola. O que nós precisamos é saúde. O que nós precisamos é amor. Eu estou aqui em Verona, estou muito contente de ver Romeu e Julieta. O que nós precisamos é rapazes e raparigas que se beijem, que se abracem, que se amem. Não é o que a Europa nos traz para nós. Então, esta paz europeia, esta paz que a Europa trouxe, é uma paz de interesses deles, mas que não tem nada a ver com aquilo que nós, como pessoas, como populações e como povos, nós precisamos. Então, nós temos que continuar a descobrir mecanismos novos, formas novas de continuarmos o nosso grande caminho em direção à paz, em direção à liberdade, em direção à fraternidade.
Ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.